Nós temos que começar a analisar as palavras da Mishnah 15, parte 1, do capítulo 4 do Pirkei Avot. Rabbi Yanai disse, em Beyadeinu nós não conseguimos compreender. Lo mishalvat ha-reshaim, nem a tranquilidade dos perversos, ve'af lo miyissurei ha-tzadikim, e também do sofrimento dos tzadikim. Essa Mishnah nos dá muito trabalho. Temos bastante a analisar pela frente e, se Deus quiser, vamos dar início com calma. A Mishnah, conforme a maioria dos comentaristas aqui explicam e apontam, está falando sobre a famosa pergunta que incomoda tantas pessoas. Por que o tzadik sofre e por que o rachá vive bem? Não é sempre que acontece isso, mas em muitos casos é isso que acontece. Essa é uma pergunta que é uma pergunta antiquíssima. É uma pergunta que Moshe Rabbeinu já pergunta para Hashem. Moshe Rabbeinu, que a Torá afirma que não teve nenhum profeta como Moshe Rabbeinu. Lokam navio beister que Moshe, nunca mais teve no povo de Israel um profeta como Moshe. Ele também não conseguiu compreender a fundo o comportamento, a conduta de Hashem com as suas criaturas. Moshe Rabbeinu pergunta para Moshe, Moshe Rabbeinu pergunta para Deus, como está escrito lá na Torá, Hodiei et derachecha, me conte, me informe, por favor, quais são os seus caminhos. Ou seja, Moshe queria saber de Deus como funciona exatamente Sahar ve'onesh. Como é que funciona exatamente a recompensa e a pena? Como funciona? Nós encontramos que Moshe Rabbeinu teve a pergunta mais direta também. Quando ele viu com Ruach HaKodesh o que aconteceria com Rabbi Akiva. Ele viu Rabbi Akiva, tudo o que Rabbi Akiva estudou. E aí ele vê o final do Rabbi Akiva, como ele foi morto pelos romanos. E ele pergunta para Deus, Zot Torah vezot Shará, essa é a Torá e essa é a recompensa? Ficou incomodado Moshe Rabbeinu com isso. E nós encontramos ao longo dos profetas mais e mais sobre essa pergunta. Yirmiyahu, profeta Jeremias também pergunta, Madua derech reshaim tzalecha, por que o caminho dos perversos tem sucesso? Nós encontramos o profeta Habacuc também falando, Lama tabit bevogdim. Por que Deus você fica olhando para esses rebeldes? Taharij bevalar achat tzadik mimeno. Você fica em silêncio quando o perverso engole alguém que é mais tzadik do que ele. Nos 24 livros sagrados do Tanakh, da Torá, nós encontramos um livro que trata basicamente só sobre isso. Livro de Iov, o Jó. Iov, como afirma lá o primeiro versículo, que era uma pessoa íntegra, correta, temente a Deus, que se distanciava do mal, sofre muito. E ele pergunta para Deus, Deus me conta, me informa, por que você está brigando comigo? O que eu fiz? O que eu fiz por merecer tudo isso? E na Hakdamá, na introdução do Nachmanides, sobre o livro de Iov, sobre o seu comentário no livro de Iov, ele fala sobre isso, ele diz, Tzadik verá lo rachá vetov lo, sobre esse comportamento, que o tzadik está ruim, o rachá está bem. Ele escreve, Davar mach'iv ha-levavot. Isso são, é um conceito que faz os corações ficarem doloridos. O mad'iv ha-machshavot, deixa as mentes preocupadas. Mimenu levado nimshechu rabim bechol adorot likfira gmura. Por causa desta questão, por causa desse incômodo, levou ao longo das gerações pessoas para se rebelarem completamente contra Deus, virarem ateus. Vehu hera'ot ba'olam mishpat me'ukal. É uma demonstração de justiça pervertida, meio estranha, torta. Kiyomru, pois as pessoas dizem, Madua derech ploni uploni tzlecha. Por que que o fulano de tal está tendo sucesso? Velama ploni uploni shireu tzadikim avdu. E por que fulano que parece um tzadik pereceu? Zeu shoresh hameri vehamered bechol hamordim. Esta é a origem da rebeldia de todos os rebeldes. Mikoluma ou Mikolashon? De qualquer nação, de qualquer língua, qualquer país. É uma pergunta forte que, em alguns dados momentos, para algumas pessoas mais fracas em fé, é uma pergunta que incomoda tanto a pessoa que acaba fazendo com que essa pessoa se rebele contra Deus. David HaMelech também pergunta sobre isso no capítulo 73 dos Salmos. Ele diz que as minhas bases de fé ficaram um pouco balançando. Por quê? Porque eu estou vendo a paz dos perversos. Isso me deixa confuso. E David continua lá no Teilim, nos Salmos, falando que, por isso, pessoas do povo dizem, onde está Deus? Será que tem compreensão, sabedoria em Deus? Então, David está defendendo o povo, dizendo que as pessoas acabam tendo essa questão, essa pergunta, incomoda as pessoas. Rabbeinu Yona, um dos grandes comentaristas da Mishnah, nos diz que antes de nós tentarmos analisar esta questão, nós precisamos, antes de mais nada, ter um conceito básico firme. E ele diz assim, que é falpiche min hadin hu, mesmo que é essa justiça, rasha vetov lo tzadik vera lo. Um rasha está bom para ele, tzadik está ruim para ele. Mikol makom, mesmo que isso é a justiça, Mikol makom ainda não me seguim letama davar. De qualquer forma, nós não conseguimos atingir, entender, compreender isso. Vehim min advarim amitiim, shein yediatenu maseget leta'anazo. E isso é uma das coisas verdadeiras que a nossa compreensão não consegue atingir. Ou seja, antes de mais nada, nós temos que sair do pressuposto e do fato e da base e do alicerce que, mesmo se nós não conseguirmos compreender com o nosso intelecto humano esse conceito, certamente Hashem guia e orienta e gerencia o seu mundo com verdade, com justiça, sem se perverter. Esse é o primeiro ponto. Quando se começa a falar sobre esse assunto, nós temos que saber, em primeiro plano, nós temos um intelecto humano. O nosso intelecto humano é limitado. Não é limitado, é muito limitado. Nós olhamos para os animais, olhamos para as pedras, olhamos para a madeira, olhamos para os metais, olhamos para tudo que está à nossa volta, as plantas. Nós nos achamos os mais inteligentes, Homo sapiens. Nós pensamos, nós falamos, nós somos o máximo. Só que tudo isso nós estamos olhando para coisas que estão abaixo de nós. E por isso nós nos achamos o máximo. Se nós olharmos para o que está acima de nós, não precisa ir muito longe. Se olhar para os anjos, também já é um pouquinho discrepante a diferença. Mas deixa isso de lado. Se nós olharmos para Deus, o que nós somos perante Deus? A comparação entre nós, seres humanos Homo sapiens, frente a um grãozinho de areia da praia, não é ainda a comparação que nós podemos fazer entre Deus e nós. Da mesma forma que um animal não consegue compreender o que nós compreendemos, da mesma forma que uma planta não consegue compreender o que nós compreendemos, da mesma forma que um grão de areia não consegue compreender o que nós compreendemos, infinitas vezes mais nós não podemos compreender o que Deus compreende. É difícil de assumir porque tem um orgulho nosso que não permite isso. Como? Eu não entendo as coisas, você está me chamando de burro? Eu não sei o que é justiça? Acho que eu sei o que é justiça. Não, nós não sabemos o que é justiça. Nós sabemos o que é a justiça humana. E olhe lá, isso nós também não sabemos. E nós só sabemos, graças à Torá, o que é justiça. Como deve se julgar. E muitas vezes, mesmo em julgamentos, segundo as leis da Torá, a pessoa vai falar, não estou achando isso justo. Está querendo comparar o seu intelecto com a Torá? Óbvio que nós não vamos entender tudo. Agora, muito mais ainda quando nós estamos falando a respeito da justiça de Hashem, nós não temos forma alguma de comparar e de tentar entender. Teoricamente, nós devemos fechar o livro e parou por aqui. O que nós queremos entender o que nós queremos entender da sabedoria de Hashem? Nós temos capacidade para isso. O que nós queremos? Nós temos que saber que a justiça de Hashem é a justiça verdadeira, ponto. Eu não entendo. Eu sei. O leão também não entende a justiça que eu faço. O grãozinho de areia também não entende a justiça que eu faço. Então deixa quieto. Mas, nós temos uma obrigação, nós temos uma mitzvah de estudar Torá. É só isso que nos impulsiona a tentar compreender essa justiça divina. Senão nós temos que fechar o livro e acabou. Não tem o que entender. Não vai entender. Mas nós temos uma mitzvah de estudar a Torá. Então nós vamos abrir os livros. E nós vamos tentar nos aprofundar. E vamos tentar compreender. Mas nós temos que sair desse ponto de partida extremamente importante. E nós vemos que, por exemplo, Yirmiyahu, profeta Yirmiyahu, quando começa a falar sobre isso, está em Yirmiyahu 12, capítulo 12. Ele começa falando de Tzadikata Hashem. Você, Deus, é justo. Ponto. Que arisa e leha. Para eu vir brigar com você. Para eu vir discutir com você. Você é justo. ar mishpatima da berotar. Mas eu vou falar sobre conceitos de discussão
com você.
Madua derech reshaim tzaleha. Por que o caminho dos perversos tem sucesso? Shalu kol bogdei vaged. Todos os rebeldes têm tranquilidade. O Irmial começa o capítulo falando exatamente essas palavras. Eu estou partindo do pressuposto, Deus, que você é justo. Eu só quero tentar entender. Só isso. Eu não vou discutir com você que você é justo. Eu sei que você é justo. Eu quero só entender isso. Mesmo no Teilim lá, quando Davi da Melha está falando, ele também começa falando Artov li Israel Elokim levarei levav. É bom, você é bom para Israel. Não estamos discutindo isso. Que você é justo, Deus, que você é bondoso. É ponto pacífico. Apenas eu quero compreender. Habakkuk, profeta Habakkuk, capítulo 1, versículo 13, também fala. Ele diz, terror einaimer otra. Aquele que tem olhos puros de ver o mal. Ou seja, Deus, você não vê o mal. Você não quer ver essas coisas. Você não consegue ver esse tipo de coisa. Então, lá, matamit tabit bogdim. Por que você vê pessoas rebeldes? Tacharish, e você fica quieto, bevalar a chatzadik mimeno. Você fica em silêncio quando o perverso engole aquele que é mais tzadik do que ele. Habakkuk também está partindo do pressuposto que Hashem é justo. Ninguém está discutindo a justiça de Hashem. Só para terminar a parte de hoje, todos nós, no final da reza, todos os dias, falamos uma reza muito interessante. Enkel okeino. Não tem como Deus. Enkadoneino. Não tem como nosso Senhor. Enkemalkeino. Não tem como nosso Rei. Enkemoshieino. Não tem como nosso Salvador. O que nós falamos na frase seguinte? Michel okeino. Quem é como nosso Deus? Micha Adoneino. Quem é como nosso Senhor? Micha Malkeino. Quem é como nosso Rei? Micha Moshieino. Quem é como nosso Salvador? Peraí. Você acabou de dizer que ninguém é como Ele. Você está perguntando agora quem é como Ele? Você acabou de falar em primeiro lugar. Não tem ninguém igual a Ele. Agora você tem que perguntar, mas quem é igual a Ele? Essa tefilá nos lembra. E é um exemplo clássico do judaísmo. Nós temos direito de perguntar. Nós temos o direito de querer entender. Mas somente depois que nós exclamamos. Nós temos todo o direito de usar o ponto de interrogação. Mas só na frase seguinte à frase que nós usamos o ponto de exclamação. Em primeiro lugar, Atahorei Taladat. Você precisa saber e conhecer, como diz a Torá, que Hashem Hu Elokim, que Deus é Deus. Ein Od Milvado, não existe nada além dele. Depois que você faz essa declaração, agora você tem direito de entender. Agora você tem direito de pesquisar. Não tem como Deus. Isso é ponto. Não tem o que discutir. Não existe igual Deus. Mas agora eu quero entender. Tem alguma coisa que pode se assemelhar? Tem alguma coisa que pode ser? Tem mil e uma perguntas. temos direito de fazê-las e nós temos a obrigação de perguntá-las e buscar uma resposta na Torá Sagrada. Mas nós temos que partir do pressuposto Ein Kelokeinu. Depois que nós falamos o ponto de exclamação, nós podemos fazer todas as interrogações. Da mesma forma, na nossa Mishnah, queremos entender como é que funciona isso. Em primeiro lugar, nós temos que declarar assim como Moshe, como Yeshá, como Yirmiyahu, como Habacuc, como David. Hashem é justo. Ponto final. Ponto de exclamação. Deus é justo. Não existe justiça igual à justiça de Hashem. Ponto. Esta é a verdadeira justiça. A partir de então, nós queremos entender, nós queremos compreender, queremos nos aprofundar. Aí sim nós podemos abrir os livros e começar a se aprofundar.